E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa mesa redonda de Invasão Secreta, nosso podcast semanal, onde a gente vem aqui bater um papo, analisar, comentar o que a gente achou do episódio da semana dessa nova série do MCU. Hoje a gente vai falar com spoilers, como sempre, né? Do episódio 5, em foco, mas não deixando de tocar nos outros pontos da série, né? Obviamente. Eu sou o Eduardo Vargas e aqui comigo hoje reunimos novamente, desde o primeiro episódio, né? Só do primeiro episódio, eu acho. A nossa bancada da Marvel aqui, a Ká, o Lucas e o Felipe, como é que estão?
Boa noite. Saudade, boa noite. Lucas. A gente tá aí toda semana, né? Mas a gente foi abandonado por uma certa pessoa. Deu um chá de sumiço e foi-se. Simplesmente mandou assim, tô doente e nunca mais apareceu. E foi isso.
Valeu, valeu. Valeu, valeu.
Tenho remédios aqui pra provar. Tá do lado aqui até hoje. Tá. Não tinha voz, agora voltei, pronto pra falar do Nick Fury.
E voltou polêmico, olha. Não, cheio das polêmicas.
Hoje não, eu vou
olha,
falar mal.
Quem vê o Twitter vai entender. É isso que eu posso dizer.
Perfeito, bom, a gente tá fazendo live no nosso canal do YouTube, né? Como a gente grava todos os nossos podcasts ao vivo. Isso depois vai ficar salvo no YouTube também, vocês verem em qualquer momento, que eu não tô conseguindo acompanhar a live, e também disponível no Spotify e demais agregadores de podcast aí. Tu escuta onde tu quiser, como tu quiser, da melhor maneira possível aí, que fique pra ti. Seguinte, gente, quero saber de vocês aí, penúltimo episódio da série, semana que vem temos season finale já. O que vocês acharam de Invasão Secreta Episódio 5, que é a colheita, o nome em português, né? No original é Harvest, mas que é só uma tradução direta. E eu estendo a pergunta pro Felipe, pode por último, pra dar uma opinião do que tá achando da série até agora também, né? Porque teve alguns episódios e não consigo participar.
Cara, agora que tu me falou que é o penúltimo episódio, eu me dei conta. Perspectiva nenhuma de como isso acaba. Tipo assim, eu, de maneira geral, eu gostei do episódio. Mas me dando conta que é o penúltimo episódio, eu fico, tipo, pensando... Mas que diabo que vai acontecer? Porque... A gente viu que... Fury tem um... Tinha um potencial ali escondido. E, cara... É um episódio pra resolver toda a palhaçada. Eu realmente tô, tipo... Agora que eu me dei conta que era o penúltimo e acabou dessa forma, eu tô meio confuso de como vai se suceder o último episódio. Mas o episódio foi... Eu gostei do episódio de maneira geral, teve boas partes.
Eu não sei, sabe? Simplesmente eu não sei o que eu achei. Eu achei que tem umas coisas desconexas nesse episódio, de cena mesmo, e aí eu acho que é um problema de edição, tem umas coisas muito desconexas, assim, eu fiquei tipo, faz sentido que eles nos mostraram com a cena de sequência? Enfim, aí volta aquela sensação que é, tipo, nada é resolvido dentro da série, de todas as séries da Marvel, nada é resolvido ali dentro, e a gente tava com uma expectativa que talvez fosse resolver alguma coisa, e no fim, meteram um famoso vem aí, e vem aí, entendeu? O que que vem aí, a gente não sabe, mas vem aí.
Vai dar merda. O que, que vai acontecer?
A gente não sabe,
mas vai dar.
É, tipo, a gente sabe que vai acontecer coisas, porra. Super importante.
O problema é a gente ficar disso. A gente sabe que vai acontecer. E se não acontece?
É, sei lá.
Sabe, é isso que me dá medo.
Cara, esse episódio, eu gostei dele, mas ele me faz pensar um pouco na série de um jeito que eu não tava necessariamente pensando. Que é um problema que a gente já tinha discutido, na verdade, nesse podcast aqui. Que é o seguinte, desde WandaVision a gente falava sobre isso, e aí depois passou no Falcão, no Loki, eu não lembro qual deles que passou, mas no final do ano isso já tinha se resolvido. Essa série parece muito um filme picotado. Muito um filme picotado. Tu tem claramente os três arcos de um filme padrão se construindo, tá ligado? Tu tem o primeiro arco com a apresentação dos personagens, do problema e né, colocando o herói pra tentar resolver isso. Aí entra o segundo arco e aparentemente ele perde tudo, né? Tu vê o vilão como se estivesse saindo na frente. E aí tu tem aquela transição pro terceiro arco, o terceiro ato, na verdade, né? Que é sabe, o suit up, aquela coisa que é a hora que o herói vai lá, bota a armadura nova, veste a roupa nova, introduz a arma nova. Todo filme de herói, todo filme de ação, de certa forma, tem isso. O cara pega o carro, bota a arma na cintura, tá ligado? Aquela preparação, a cena de preparação. E esse episódio foi justamente isso, tá ligado? É aquele momento de lentidão entre o segundo e o terceiro ato de um filme, que tu tem a preparação do herói, ele voltando a ficar, tipo, como o principal, tá ligado? Porque ele perde, aparentemente perde no segundo ato, e aí ele, né, se junta, retoma as forças, acha um novo motivação, e aí ele vai lutar contra o cara no terceiro ato e acaba o filme ali. 20 minutinhos de luta, provavelmente, se resolve a coisa. Parece muito, sabe? Parece um formato muito pré-definido que eles trouxeram pra série. Eu acho que fica, não sei, voltando pra essa questão de ter um filme dividido em série, por que não fazer um filme então, tá ligado? Ou, sabe, faz um negócio diferente. Acho que séries também conseguem obedecer ou seguir essa questão dos três atos de um filme, só que de uma maneira um pouco diferente. Não sou tão especialista nisso, talvez o Gui conseguiria falar melhor. Mas eu acho que ficou muito óbvio, sabe? Parece uma estrutura realmente de um filme que foi dividido. E eu acho que esse episódio, ele... Claro, a mensagem final dele é clara, né? Tipo, ó, Nick Fury está de volta. Aquele antigo Nick Fury que a gente conhece, os Vingadores, botou a shield de todo mundo junto ali, pá. Ele tá de volta, tapa olho, e agora a gente vai ver o nosso mocinho contra o vilão, tá ligado? Eu acho que, com certeza, a cena é essa, só que... Toda a construção pra um episódio de série, quando tu tem aquela parte mais lenta de um filme ser só um episódio de série aquilo, em alguns momentos isso pode ficar um pouco maçante, assim, um pouco monótono, sabe?
Pô, eu já começo com uma frase que eu mandei pro amigo meu, que tá, acho que tá até online na live aí. Quando ele tá de tapa-olho, esquece, tá? Esquece, porque é o Prime Fury ali. Simplesmente virou o Megazord Fury, né? Não tem como. Mas, pô, fazendo um resumo geral aqui, até o episódio passado eu tava gostando, achando a série interessante, apesar de já ter começado a se perder. Eu acho que o erro maior deles aqui é que é uma série que, tipo, não é uma história para seis episódios só. Eu acho que, tanto é que eles mesmos falaram que, tipo, no início, a ideia inicial era ser três temporadas. Não creio que vai ser. Não acho que seja uma série para seis episódios. Podia ser 9, 12, talvez. Fazendo num geral assim... Pô, é incrível como a Olivia Colman rouba a cena. Um personagem da Sonya. Todo episódio, tipo... Pra mim, ela é a personagem da série. Muito boa. Ela é muito boa. Rhodes, como eu já até falei no chat aqui nas outras lives. Rhodes como o Scrooge. Todo mundo já sabia. Não tinha como. Não tinha como e tudo mais. Mas o lance é o seguinte, cara. Por que que eu tô puto? Achei que, pô, todo aquele lance de construção ser uma série de espionagem que foram construindo, eles mesmos foram quebrando, sabe? Tipo, pô, a motivação do Gravik no primeiro episódio já não é a mesma. Já não existe motivação. Tipo, ele quer poder e ele quer derrubar o Nick Fury. A motivação do cara é simplesmente essa. Já não é, pô, não é aquele cara mais político que apareceu no primeiro episódio. Não é aquele cara que, tipo, tem um poder, uma influência fora. Ele quer poder. E ele quer derrubar o Nick Fury. Acho que a meta dele é essa. Então, assim, quebraram tudo que construíram na série, assim, em quatro episódios. Quebraram simplesmente com uma terceira guerra mundial. Tacaram isso e pronto. Sabe? É uma série que a gente sabe que não tem como se resolver no próximo episódio. É o que eu tô falando, eu acho que é muita história pra cinco episódios só até agora. É muita coisa pra ter contado, tipo, em cinco episódios, ainda diminuíram o tempo dos episódios, né? Então. É
cinco episódios de 38 minutos, 40 minutos, né? São cinco episódios curtos, sim. Assim. Mas eu não entendi o ponto de, tipo, como assim. Desfizeram as coisas com a Terceira Guerra, porque desde o início o plano do Gravik é começar uma Terceira Guerra Mundial.
Sim, mas tu pega, por exemplo, nessas séries de espionagem que a gente falou, tipo, no começo, que se parecia muito com Capitão América 2, por exemplo. É uma série que, tipo assim, pô, parece uma Guerra Fria, sabe? Tudo acontece por trás ali. Mas aqui não, cara, aqui você tem, tipo, o presidente dos Estados Unidos sendo atacado e Pô, você pega o Nick Fury e leva ele pro hospital, sabe? É uma parada meio assim... não faz tanto sentido, apesar do Nick Fury ser um cargo alto e tudo mais. Não faz tanto sentido esse lance de tipo, ah, Rússia, Estados Unidos e ataques acontecendo e agora Skrulls e... Tá tudo, eu acho que tá tudo meio perdido, tudo muito mal explicado, sabe?
Eu acho que eu entendo isso que o Felipe falou, até porque a gente viu uma posição muito mais política, principalmente do Gravik, no início da série. E agora a gente vê um puro egoísmo e sede de poder. O que não deixa de estar aliado com política, de certa forma. Mas tu viu um papel muito mais de, tipo, justiça e política pra, tipo, realmente impor aquilo que eles vêm buscando há tanto tempo. E agora ele só quer, tipo, ser o mais fodão e eu vou mandar nessa porra e deu. Sabe? Tipo, virou um puro egoísmo, sabe? Então eu acho que nesse ponto realmente meio que se perdeu, de certa forma.
Porque você entendia a motivação do Gravik no começo? Tipo, prometeram um planeta pra gente, não entregaram, os povos tá aqui abandonado, tá perdido. Agora não, tipo, pô, eu quero guerra e é isso.
Sabe? Eu tenho superpoderes e pronto.
Ah, mas isso pode ser um clássico caso do poder subir a cabeça também, né? Tipo, quando ele sentiu o gosto do poder, ele ficou maluco também. Tem gente. Isso é um recurso bastante utilizado também, né? Do cara que não consegue suportar o poder. Sim. E fica ganancioso, fica megalomaníaco e tal. Mas esse negócio que tu falou do Fury com o presidente é uma das coisas que eu menos gostei do episódio, talvez da série inteira, assim. Eu acho que tem várias coisas legais que a série tá fazendo, e eu acho que a gente vem elogiando isso nos últimos episódios. Eu gosto bastante dos atores, tipo, eles. Saiu essa semana passada uma divulgação do orçamento da série e de algumas outras séries em comparação. Essa série, por exemplo, foi mais cara do que o filme do Homem-Formiga 3, pra vocês terem uma noção, assim. Ela teve 205 milhões, eu acho, de orçamento. E, cara, é muito dinheiro. E aí o pessoal tava especulando que, sei lá, uns 100 milhões disso aí deve ter ido só pra torta, porque tem muita gente de peso aqui. E isso faz uma realmente diferença, porque as cenas são legais, os atores entregam pra caramba, todos eles, tá ligado? Todos os nomes de peso, Olivia Colman, Samuel Jackson.
Desculpa, eu acho que Olivia Colman entrega muito mais que qualquer outros. Nossa, muito mais. Ela muda a cara da série quando a Sony aparece. Muda. Vira um bagulho político engraçado. Sarcástico, sabe? Nossa, eu acho que ela é a melhor adição da série. O resto, tudo bem. Ela é incrível. Eu concordo 100% com o Felipe. Ela é a melhor pessoa da série.
Não, ela é ótima, mas os outros ainda são bons, tá ligado? Não é só porque ela é ótima que diminui o nível do pessoal, não. Porque ela realmente se destaca pra caramba. Só que o elenco principal é muito bom, pô. O Don Shadow. Don Shadow. Tipo, pô, o cara é muito bom como máquina de combate ali, tá ligado? Ele tem aquela carinha que tu quer dar um soco, mas ao mesmo tempo tu sente que ele tem algum tipo de poder, assim, tá ligado? Então, eu acho que questão... estrutural da série, assim, de roteiro, de coisas, é um ponto que a gente pode questionar, mas a apresentação da série com takes, tá ligado? Pô, aqueles shots, aquelas imagens e cenas que eles fizeram dos Skrulls, tipo, passando por trás de uma parede do negócio e saindo como outra pessoa, tá ligado? Esse clima mais tenso, isso principalmente no primeiro episódio, naquela sequência de Moscou e tal. Acho que tecnicamente a série tá muito legal, tá ligado? Acho que tá muito bonito, assim. Só que tem decisões de escrita que eu acho meio bizarro, tá ligado? Tipo, o negócio do Nick Fury com o presidente. Cara, tu tem tanto jeitos de explorar isso, tá ligado? No final do episódio passado, tu fica, caralho, ele vai levar ele pra uma base segura, vai tentar, tipo, ajudar ele, vai falar, vai expor, o mundo vai entrar em guerra. E aí, no fim, ele leva pra um hospital qualquer, talvez o hospital mais perto. Tipo assim, não avisa ninguém, não liga pra Sônia.
Não tem a porra de segurança presidencial com ele, do nada aparece só porque tava com máquina de combate, cara.
Não, mas não tem por que ter uma segurança presidencial se ele não avisou.
Tinha que ter. Não, impossível não ter uma pessoinha ali que viu ele saindo e seguiu pra fazer proteção.
Não, a cena passada não é isso. Ele teria que avisar alguém pra isso acontecer. Isso talvez seja um problema, que ele não avisou ninguém. Ele chega sozinho com o cara no hospital, entrega o presidente e fica sentado na porta, tipo, caralho, vai dar certo essa porra? Cara, não vai, irmão, porque primeiro, usando essa lógica, tu não sabe quem é esse hospital, tá ligado? Tu sabe se os médicos não são Skrull? Tu sabe se o enfermeiro não é Skrull? Tu não sabe, tu não sabe se lá dentro o cara tá seguro. Toda essa premissa é muito idiota. E aí chega o Don Tiddle, o máquina de combate ali, e tipo, caralho, era óbvio que isso acontecia, cara. Como é que você não se planejou pra isso? Não faz muito mais sentido ele ligar pra Sonya, que ele é uma pessoa que ele confia, que ele já sabe que não é Skrull de certa forma, já tipo, viu que ela tá trabalhando junto com ele. Porra, olha só, deu merda aqui, o Graphic atacou o presidente, eu tô com ele ferido, pra onde que eu posso levar ele? Uma base segura e tal? Porra, a mulher trabalha pro governo, trabalha pra MI6, né? Que tipo, o FBI, a CIA da Inglaterra. E tipo, fala, porra, o máquina de... Inclusive, eu tô com o presidente aqui, queria te falar que o máquina de combate é um Skrull. Então, tu não passa informação pra ele, repassa pro resto do pessoal pra não confiar nele, caralho. Sabe, tipo, é toda uma sequência que depois vai, só vai funcionar na série porque o máquina de combate entra em contato com a Sonya, pede a informação lá de Nova Skrulls, ela passa porque não sabe, e aí o Nick tá no carro, porra, como é que tu não sabia que o cara não era Skrull? Caralho, irmão, era só tu ter falado, sabe? Era só tu ter falado. Então, são decisões que não fazem sentido. Não faz sentido.
Inclusive, eu acreditei que fosse acontecer, não aconteceu, mas supostamente era pro presidente ter morrido, né? Todo mundo sabe que, tipo, o General Ross vai ser o presidente em Thunderbolts. Por isso que eu tô falando, essa timeline dessa série também, eu ainda tô muito perdido por não saber quanto se passa, sabe? Sei lá, às vezes não bate o tempo que, tipo, que eles falam e não bate com tudo, sabe? Tá bem, sei lá, o jeito que tá usando aqui. Tô bem perdido numa linha de tempo.
Ah, mas isso eu consigo ver bem de boa, tipo, a ameaça Skrull é exposta pro mundo, tu tem uma nova eleição, veio um cara falando que tem que se proteger, que é um absurdo, que vai eliminar e não sei o quê. E ganha a eleição baseado no medo das pessoas e tal, que seria o General Ross. Aí o que acontece? Ele builda as sentinelas, tem toda a guerra contra os mutantes e tudo mais e tal, X-Men. E vira esse plot, tá ligado?
Check no X-Men. Não sei se tu sabe, Felipe, a gente tá com... Não sei se bingo é a palavra certa. Alguma coisinha ali que todo o santo episódio dessa série, o Eduardo tem que falar do X-Men. Ele é obrigado a falar do X-Men. Ele tem que fazer o assunto.
Ele vai fazer acontecer.
Ele uma vai hora fazer. Vai virar X-Men. Então a gente sempre dá, tipo, check quando ele fala do X-Men. Diretamente, indiretamente. Aí do nada ele mete um mutante. Só que sempre tem um negocinho que ele consegue citar. Fonte. A cabeça.
A ideia inicial era que a Gaia fosse... Todo mundo achou que ela ia viver porque ela fosse uma mutante, né? Mas... Pô, já pulando pra isso, tipo, muita gente falou de teoria do final do episódio, com quem que o Fury tava falando no telefone. E pra mim, eu tenho certeza, uma certeza muito grande, absoluta. E assim, eu... Ficaria surpreso se não fosse Maria Hill, tá? E pode ser que ela seja uma mutante, ó.
Simplesmente. Não desistiu daí ainda.
Eu tenho certeza que a Maria Hill tá viva.
Não tá viva,
o Fury,
gente.
O Fury tá muito tranquilo quando se fala... O lance que eles erraram foi... ter muito material de divulgação sobre tudo isso que tá acontecendo... de outros produtos. Então, tipo assim, se eu for pegar uma tela de The Marvels, a gente tem a Maria Hill, a gente tem o Fury, a gente tem todo mundo, sabe? Então, por isso que eu tô falando, a gente tá perdido na timeline, a gente não sabe quando tudo tá acontecendo. É o material de Thunderbolts, o presidente não é o presidente mais. Então, assim...
Eu acho que quem vai aparecer é a Capitã Marvel. Até...
Pô, se for, pega muito bosta, tipo, pô, você pegar 5 episódios,
eles têm que interligar com o filme dela. Essa semana saiu as primeiras imagens.
Faz muito sentido, não, porque ela tava interligada com o filme pra resolver isso.
E eles citam ela esse episódio.
Sim, eu acho que primeiro, tipo, eles vão ter que interligar com o filme, porque, tipo assim, se a Maria Hill realmente tá morta, o filme da The Marvels é antes da série. Então já começa por aí.
Não, pô, um Skrull pode se transformar nela, Felipe. Isso não quer dizer mais nada. Um Skrull pode virar ela.
Tem isso também. Mas, assim...
Terra teoria aí, Felipe.
Mas eu acho que, tipo assim, ficaria muito ruim se você constrói 5 episódios e toda aquela trama e tal, e o discurso dele no final, ele falando, tipo, que sobre os heróis e tudo mais, que é uma guerra pessoal. Apesar que é uma guerra da Carol Danvers também, tipo, não faz tanto, tipo, não deixa de fazer sentido, mas... Sei lá, tipo, pô, a gente vai colocar o herói foda aqui e é isso, sabe?
Mas então, a gente falou sobre esse episódio passado. É uma série que não tem herói, ela só tem vilão. O Nick não é um herói.
Ele é uma pessoa de influência.
Ele é uma pessoa com influência.
Ele não é um herói.
Grande influência e que tem arma. Cara, ele não é forte, ele tá velho, ele tá... Não é mais a mesma pessoa. Tudo bem, botou o tapa-olho, subiu ali o nível. Mas ele não é o herói. Ele não consegue bater de frente com o Gravik, que tem 7 poderes dentro dele, entendeu? E tá querendo os Vingadores.
Mas a Gaia consegue.
É, mas peraí, gente, isso aí não,
mas aí não é a Gaia.
Cavaleiro das Trevas tá aí, Batman 60 anos, matou Super-Homem, aposentado. O cara sem poder, idoso. Idoso é mais perigoso ainda, entendeu? Porque não tem nada a perder e tá rabugento.
Ai, Eduardo.
Mas eu acho que essa questão da Gaia não entra porque não é uma guerra dela. Ela tá envolvida de certa forma.
Mas ela vai querer vingar o pai agora, né?
Tá, eu sim.
Tem o comentário sobre a Gaia.
E a mãe.
Mas
e
ela...
a mãe, porque. É. Pô, tá na hora de falar como que a mãe dela morreu, por que a mãe dela morreu. Porque jogaram essa bomba e nunca mais falaram nada.
Tem opiniões contraditórias sobre Gaia e Emilia Clarke. Que papel bem ruim. Cara, era pra ser muito foda. Eles deram a entender que ela ia ser muito foda e não sei o que. A mina é completamente insignificante na série. Insignificante. Ela só serve ali pra estar meio chorandinho e não sabe o que faz, sabe? Puta, muito insignificante. É um personagem muito merda. Até agora a gente não entende qual é a dela. Aí tá, morreu o pai, tava com greve, que não tava. E aí ela fica com aquela cara de bunda o episódio inteiro e tu não entende o que, que ela quer fazer da vida, entendeu? Nossa, eu acho muito ruim o personagem dela, muito ruim. O pior personagem da série é ela, tipo, construção de personagem é ela, porque a gente tá solto lá, entendeu? Não tem um, tipo, tem pequenos trechos dela, assim, e a história dela, tu, tipo... Foda-se o que ela vai fazer, eu tava cagando se ela ia enterrar o pai, se não ia, se ela ia morrer, não ia... Porque foda-se, eles não se aprofundam nisso. E ela era pra ser uma peça importante. Porque tava ali trabalhando com os dois. E o pai dela é o Talos, Ege, e um grande general. Ela assume isso. Cara, ela é insignificante. Ela não serve pra nada. Ela só mais atrapalhou do que ajudou nessa série.
Inclusive seria muito maneiro, tipo... Que foi o que eu imaginei que fosse acontecer na hora, no momento. Se aquela hora que o Talos morre, tipo, por exemplo, eles descobrem que na verdade é a Gaia e o Gravik descobre que ela tem poderes, sabe? Seria muito foda. É, eu
mas
acho
ele
que
não
assim,
sabe ainda que ela tem poder, né?
Não sabe.
Ele não sabe nem que ela tá viva ainda, né?
É,
ele
não sabe.
Isso vai ser provavelmente uma grande surpresa pra virar a maré, né? O jeito
talvez
que a batalha final vai estar ainda.
Seria virada de chave da própria Gaia.
Não, e eu acho que assim...
personagem.
No início da série, eu particularmente, eu lembro de ter falado isso, não vou falar pra vocês porque eu realmente não lembro. Mas eu lembro de ter elogiado a Emilia Clarke por atuações, por ser uma sim, pessoa que tem expressões e tal. E, cara, tá nível Selena Gomez de atuação aqui, tá ligado? Ela não tem expressão nenhuma de falando e tal. Eu sei que recentemente, nos últimos anos, sei lá, ela teve um AVC, um negócio, um derrame que quase aposentou e tal. Talvez isso tenha prejudicado... Né? Tipo, porra, é difícil tu se recuperar 100% disso, e aí seria maldade falar disso, né? Falar mal da pessoa que realmente não consegue falar e fazer isso. Mas eu também não sei se isso é verdade, tá ligado? Então, de qualquer jeito, a gente tá supondo coisas
não,
aqui.
O que ela teve.
Não, o que ela teve sim, mas eu não sei
sim,
o quanto isso
sim,
afeta.
Sim, quanto isso afetou ela atualmente.
Isso.
Mas é ruim.
Mas é tipo assim, e é sempre a discussão que a gente tem, né? Porra, o papel é assim ou o cara só consegue entregar isso, né? A gente tem essa discussão com alguns atores e personagens. E eu tô na dúvida, cara, porque ela tá sempre com a mesma cara, não mexe sobrancelha, não mexe boca, não mexe porra nenhuma, só fala. E tu vai assim, pô, é o personagem que é uma merda, é a atriz que não tá conseguindo entregar, é a carga emocional que o personagem precisava ter, sabe? Tipo, tu fica meio confuso nisso.
Eu acho que é uma questão muito mais de direção e roteiro do que da própria atriz em si. Até porque nos dois primeiros episódios, tipo, no primeiro principalmente, ela vai muito bem. É uma personagem muito boa. Eu lembro da gente. A gente falou bem até dela aqui no primeiro episódio.
Sim.
Agora, a gente falou bem da atriz e tal, né? Porque a gente tava hypado também, né?
Sim, mas tipo, acho que é uma questão muito mais de roteiro, cara. Tipo, do que a personagem tem que ser, sabe?
Eu sei, cara. Eu
acho
dúvida
muito
agora.
Ruim. Nossa, muito ruim. Ela entra em cena e eu fico tipo, ai, voltou essa chata aqui, sabe? Nossa, eu achei muito ruim, a construção muito mal feita, assim, tipo... Ah, morre aí que não vai fazer falta.
Mas
O Talos fará, por exemplo.
Puta, aquele cara é bom, tá ligado? Ele entrega bem drama, pô. O cara é foda. Isso que é foda também, porque tu não tá... Não é como se tu não tivesse um elenco bom pra dar suporte pra Emília, tá ligado? Porra, tava conversando com o ator do Talos, que eu não sei o nome dele, e com o Samuel Jackson, tá ligado? Porra, são atores foda. Tu consegue, tipo, pegar... Porque um monte de gente fala, né? E quando o cara tá entregando, tu vai junto com ele, né? Tu começa a se entregar junto. Então, dá pra dizer que, sabe, realmente não tem com que ela trabalhar ali na ida, na interação com os outros personagens, com os outros atores. Então fica uma questão... Sei lá, pô. Vamos ver o que ela vai fazer mais na carreira aí. Talvez a gente consiga julgar melhor se é uma questão de limitação de personagem ou se, né, tem um problema maior que isso. Mas... Eu acho que, nominalmente, nesse episódio aconteceu o que a gente já tinha falado, né? Da falta dos Vingadores ser ligada com a questão de roubo de DNA e pegar poderes e tudo mais. A gente já tinha falado isso e a série confirma isso agora falando mesmo isso. E, inclusive, é um exercício foda, né? Tipo, o próprio Nick Fury fala da Carol Danvers, né? Porra, se o cara pega o DNA e absorve os poderes da Capitã Marvel, fudeu, tá ligado? Fudeu. Porque a Capitã Marvel é um personagem inacreditavelmente forte. Inacreditavelmente forte. Talvez, eu não sei, meu. O Surfista Prateado talvez seja mais forte que ela, mas nem tá nesse universo aqui. Ela é um dos personagens mais absurdos que tem. Então seria um puta problema não só pros Vingadores e pra Terra, mas pra Marvel resolver, tá ligado? De como derrotar esses personagens. E é por isso que a Capitã Marvel aparece pouco. É por isso que ela chega só no ultimato lá, ela chega no finalzinho, destrói umas naves, fica fazendo uma firulinha ali, tá ligado? Porque se tu colocar ela realmente, o bagulho fica muito desbalanceado, fica muito sem graça. Então tu tem que saber dosar isso.
Inclusive, em alguns momentos ela é até nerfada, né?
Tipo, sim, pra caralho.
Você tem que dar uma diminuída no poder dela, porque... assim, mas se for olhar também, tipo, nerfaram Thanos e tal, mas ela é bem foda mesmo. Acho que, tipo, a personagem que chega igual ela chegou em Vingadores, pô, já chegou destruindo a nave lá e acabou a brincadeira, sabe? E trocando porrada com o Thanos como se nada tivesse acontecendo.
Sabe uma coisa que eu não entendi? Por que que o Nick vai dar o DNA pro Havik?
É, ele não vai dar, né?
Mas ele vai trair pra isso, né?
É que, na real, a gente não sabe nem o que tem naquele frasco, né?
Eu entendi que é a colheita lá, e pelo que
não,
eu entendi...
Não, é isso que ele falou, né? Mas, de fato, a gente não sabe o que é aquilo.
Não, eu entendi
que não faz sentido você ter o DNA de todos os Vingadores num pote só, tudo misturado.
Não, é que ele é de um só, eu acho, né? Acho que, e tanto que ele falou que tem vários lugares e tal, então acho que cada DNA tá num...
E a gente tem quantos Vingadores?
Depende de... Depende. Não quer dizer que todos têm...
A papada do Lucas, tipo... Ah, cara, não é nem pra contar isso.
Porque pelo que ele falou, foi depois daquela batalha contra o Thanos, né? Então,
é, tipo, não é que... não foi como se cada um deles tivesse ido lá e tirado sangue, né? Tipo, os caras pegaram o resto do DNA da batalha do Thanos. Então, também não quer dizer que sejam todos.
Quero deixar claro que é um absurdo eles não terem esse sangue tirado realmente na veia. Cara, eles não faziam um exame médico.
Não, isso
não
é um problema, cara. Tá louco?
Eles não faziam nada? Que sistema falho o do Tony Stark. Não pagava assistência pra eles, não pagava assistência médica, não dava assistência psicológica, a gente vê que é tudo falido. Puta, eles estão pior que a gente, entendeu? Os caras estão pior que a gente, só que eles têm poder. Os caras não têm. Os caras não têm assistência médica. Os caras não tinham salário bom. Os caras não tinham nada, só tinham superpoder. Péssima empresa pra se trabalhar.
Mas tu acha que os caras vão querer dar o DNA deles pro governo, clonar eles e fazer um monte de coisa?
Não, não era pro governo, era pro Tony Stark.
O Tony Stark podia ajudar eles.
Ele ia limpar pra ver se tava tudo bem, os triglicerídeos, colesterol. Pô, é importante, os caras salvam o mundo.
Guerra civil dividiu os caras, eles não conversavam mais o negócio.
uma medicina preventiva ali pra ver se eles estão bem de saúde.
Medicina preventiva.
Claro, amigo, pra
medicina
ver se
preventiva, eles estão bem de saúde. Eles não têm nem salário. Coitado do Capitão América, do Falcão, foi fazer um empréstimo, não tem dinheiro.
Os caras fazendo festa de aniversário, pô, estourando balão, cantando parabéns pra ganhar dinheiro.
Você olha, péssima empresa. Nossa, péssima.
É que não é uma empresa, você sabe também.
Não, mas eu preferia acreditar que é uma empresa. Os caras trabalhavam, né? Tinha uniforme, era um subordinado. Praticamente uma empresa. Olha, muito perto de uma empresa.
Mas é isso. Eu acho que eles não têm. Acho que, tipo assim, tinha que ter alguém ali pro Batman. O Batman tem um plano de contenção pra todos os heróis da
O
da
Nick Fury é o Batman da Marvel, né? Não é não?
Das proporções, né? Até de grana, né?
Não, mas em questão de planejamento e coisa.
É que seria, né? Era pra ser o Tony Stark, no caso, mas.
Não, é verdade, mas é que o Tony Stark tem. Não, tudo bem. Mas eu digo mais na questão da contenção, talvez. Pô, o Nick Fury sempre foi colocado como um personagem inteligente pra caralho. E que tá sempre, sabe, 10 passos na frente de todo mundo. Então, e
agora
bem.
Tá penando.
É, porque daí ele se fudeu ali e tal, ficou cagado, blip e tal. Mas agora ele voltou. Ele tem. Pô, aí é muito. Cara, é muito engraçado aquela cena dele abrindo o mausoléu. Porque o que aconteceu ali? Vou explicar pra vocês caso não tenha ficado claro. Os caras construíram aquele mausoléu super secreto, né? Com tecnologia Stark ali, pá. E aí, porra, tem 3 gavetas super foda aqui, Nick. E ele, pá, gente, eu precisava de uma só, pô. Eu vou fazer o quê? Tem um casaco, uma arma e um tapa-olho, porque 3 gavetas. E os caras, não, tem 3 gavetas, cara. Agora tu faz o que tu quiser. A gente tinha que construir só. E ele, puta, eu não vou deixar 2 gavetas de $1 bilhão vazia, né? Eu vou dividir isso aí. Então ele abriu a gavetinha, botou um casaco dentro, fechou. Abriu outra gavetinha, botou o tapa-olho dentro, fechou. E abriu outra gavetinha, botou a arma dentro, fechou. Tá ligado? Pra poder usar bem o dinheiro do contribuinte.
Que coisa tosca, não. Desculpa. Ele abre uma gaveta, vem o casaco, puta, capa. Abre uma gaveta, vem o tapa-olho. Abre uma gaveta, vem uma arma. Cara, cabia tudo na mesma gaveta. Era ridículo. Eu falei pro Eduardo, por que que...
O pior é que, tipo assim, ele tira um casaco, assim, de algodão e vai lá e bota um de cor, sabe? Pô, é isso.
Ele aumentou o nível um pouquinho, sabe? Aí tu fica, tipo... Que ideia merda é essa? Por que que tu tem isso? Não, assim, é uma puta de uma estrutura.
E daí tu para pra pensar. O casaco tava mais bem guardado do que o frasco.
É? Tipo...
Qual a lógica?
Ele só tinha que assoprar. Que sistema falho de segurança é esse,
não,
gente?
Não, ele tinha que assoprar. Não era sim, qualquer sim. Boneco que ia ali assoprar.
Eu não sei se tu entendeu o que eu falei, que é ele tinha que assoprar. Não sei se tu entendeu essa parte. Pode ser que a minha dicção tenha ficado ruim, mas eu falei isso. Ele tinha que assoprar. Mas é tosco, entendeu? Ele podia estar com uma arma na cabeça e alguém forçar ele a assoprar. Sistema falho, falho. Tudo nesse episódio é falho.
Não, não é tudo.
Tipo, o Nick Fury sabe o Nick Fury, né? Não, mas... E assim, pelo jeito ele tem isso em vários lugares diferentes, sabe?
Sim, ele
tipo,
fala que tem opções, pá. Não, tem uma cena que eu queria comentar com o Felipe, que eu acho que é o único que viu o Capitão América 2 aqui. É, no Capitão América 2 a gente tem um dos personagens mais foda do filme é o carro do Nick Fury. Não, aquela cena que eles tentam sequestrar ele, o soldado invernal vem, toca a bomba e o carro dele, pô, o carro fala, o carro tem uma puta metralhadora, uns vidros impenetráveis e tal, cara, o bagulho inacreditável. Aí naquela cena do episódio passado, quando ele tá lutando com o Gravik e tal, e ele vai resgatar o presidente, que ele chega de carro, tu pensa, porra, carro do Nick Fury, né, irmão? Tem que ter um bagulho foda. Aí quando ele tá com o presidente na cacunda, assim, ele aperta o botão da chave, tá ligado? E aí tu pensa, pô, o carro vai vir andando, vai se transformar no Transformers, vai ser um bagulho foda. Não, o carro só abre as portas, tá ligado? O carro destranca as portas e abaixa o vidro. Tu fica, caralho.
O carro faz isso. O carro faz isso. Se eu ficar apertando o botão aqui, ele vai destrancar e vai baixar os vidros. É patético, gente. Puta. Tu espera um negócio tecnológico, aí é um carro tosco, é uma gaveta que só tem uma arma e tu fica tipo, ah, coitado, né? Não tem orçamento.
É, pô, isso aí foi bem cagado mesmo. Mas falando em tecnologia, dois pontos que, assim, a gente falou aqui de Viúva Negra, então tem dois pontos, assim, que pra quem assistiu o filme e tal, primeiro que a gente tem um agente, que a gente não sabe o nome do agente, é aquele cara que ajuda a Natasha, ajuda a Helena depois também Que ele tá no avião.
Ele que consegue, filme. Né? Pois é, aquele cara eu não reconheci, mas eu sabia que eu conheci, tipo, sabia que era um cara que a gente já visto, mas não lembrava de onde.
É, ele que consegue o jato pra Viúva Negra lá no filme e tal. E a gente tá até falando já da máscara, né? Que a gente viu em Black Widow também, que, tipo, pô, super maneiro, cara. Aquela máscara lá.
Que pelo jeito é um modelo antigo, né? Porque ela, a própria Sônia fala que é o véu da viúva que eles chamam. Aquele ali é um modelo antigo que só funciona na cara. Pelo jeito novo funciona no corpo inteiro. Então é mais foda ainda.
É, a gente tem a tecnologia pra ser o Skrull, sabe? Só isso.
Basicamente. Eu acho que é isso, né?
Me pega muito. Não pega vocês o fato de, tipo... Pô, o Rhodes, eu sei que vem com as memórias e tudo mais. Pô, cara, o Rhodes tava ali, tipo, pô, com o Tony Stark. Ninguém percebeu que o cara era o Skrull, sabe?
É que a gente não sabe desde quando foi feita essa troca, né? Esse é o principal mistério, eu acho, por enquanto.
Pela referência, no último Vingadores ele já era, né? Porque tem até aquela cena que ele tá com a Nebula e aí, tipo, ela fala que costumava ser outra pessoa. E ele fala, tipo, eu também. Então, fizeram essa referência aí já. Então, no último Vingadores, ele já era um Skrull. Provavelmente em Falcão também, ele já era um Skrull. Então, até porque a gente não vê ele mais como máquina de combate, né? Tipo, meio que ele fazia segurança presidencial antes, essas coisas assim, e já não faz mais como máquina de combate em si.
É, a minha teoria que eu tinha falado foi na Guerra Civil lá. Quando ele se machucou na Guerra Civil, aconteceu alguma coisa, tá ligado?
Eu acho que foi no Blip.
Também,
eu diria. Mas, sei lá. Foi quando foi cada um pro seu lado ali, eles viram a oportunidade ali, tipo... Ninguém saberia a troca, sabe? Até porque depois de Guerra Civil, pô, o Stark tá muito próximo dele ali.
É, e também se ele tivesse fudido em Guerra Civil, se ele fosse antes de Guerra Civil, pelos machucados e tal, o pessoal, ele ia mostrar que é Skrull na real, né?
Sim.
Então teria que ser pós isso, pelo menos. Não sei, acho que em algum momento eles vão revelar isso e o Rhodes vai aparecer, porque a gente tem um possível filme já em 2025, né? Armor Wars. Então, se rumor for concretizado, ele vai ter que voltar de alguma forma, né? Então, a gente fica aí no aguardo. Talvez seja até algum plot da série da Coração de Ferro. Ele pode aparecer, ajudar ela de alguma forma, ou ela ajudar ele de alguma forma. Mas...
Nossa, pode ser um plot da season finale aqui, né?
Não, também, com certeza. É que tem muita coisa, não sei quanto eles vão conseguir explorar, e quanto que eles estão afim de explorar também, né?
Mas antes de acabar, queria perguntar pra vocês, tá? Eu já dei minha opinião. Vocês, pelo visto, têm uma só. Mas, pra mim, Maria Hill volta no último episódio. Vocês acham que é Carol Danvers? Vocês acham que é...
Eu acho que a Hill tá morta desde o primeiro episódio. E eu espero que eles mantenham com isso.
Quando ela, no final do primeiro episódio, eu achei que ela tava viva. Mas, com o passar do segundo episódio, eu acho que foi de arrasta pra cima mesmo.
Mas pior que é um jeito muito fácil de se livrar de tudo, né? Porque toda a questão do Fury agora é que o vídeo saiu dele matando a Maria Hill. Aí a Maria aparece, não, gente, tudo certo, foi um plano e pá.
Tosco, se for isso é tosco, desculpa, mas é muito tosco.
Não, eu tô contigo nessa, mas é um jeito que tu não consegue ver isso.
É o jeito da Marvel de resolver problema. Nossa, é muito jeito da Marvel de resolver problema.
Fáceis pra problemas medíocres.
E é algo que aconteceu... Já no próprio Capitão América 2, né? Que é com o próprio Nick Fury, que, tipo, morreu, aí tem todo um rolê, e, tipo, tô vivo, galera. Tomei um remédio ali pra desacelerar o coração, e é isso mesmo, tô vivo. Então, assim, já é o que eu falei, né? São soluções simples. Eu não acho que, tipo, como eu falei, eu acho que o maior erro dessa série é ter só 6 episódios. É uma história muito grande, é uma história que você podia desenrolar muito mais, você podia fazer um jogo político muito maior, você podia colocar mais personagens, não necessariamente os heróis caros aí, mas dá pra fazer mais coisa. Ainda mais com o orçamento da série.
Tem um bagulho que eu tô achando estranho.
Eu acho... Não, é que tipo, que se for a Maria Hill que volta, puta... quem é ela comparado a qualquer outro herói pra matar o Gravik?
O que ela vai fazer demais pra
não, mas quem
matar?
Tá falando pra matar o Gravik?
Mas é que, tipo, ele tá ali pra lutar contra o Gravik. Claramente é isso.
Ela não tem potencial pra ajudar
ele. Ele põe a roupinha pra isso. Por isso que eu acho que não é ela. É alguém muito mais pica. Porque ela não é ninguém. Tipo, ela não tem poder, ela não tem nada. No que ela poderia ajudar? Tipo, a ser inteligente. Tá. É legal, mas não é o ideal, porque eles precisam.
Mas também a gente tem que pensar que não é ninguém extraordinário, porque ele já falou antes ali que quando ela perguntar, por que tu não chama teus amigos? Porque essa guerra não é dele. Então também não é ninguém extraordinário, eu acho. É alguém ok. Talvez ajude, mas...
Alguém ok. Inclusive, perfeito.
Alguém ok.
Inclusive me estranha muito. A gente teve o personagem do Ross morrendo no primeiro episódio, descobrindo que ele é o Scrooge, a gente não sabe a real ainda e tal também. Mas apesar da personagem da Sonya já fazer esse papel na série, pô, a gente não tem a Valentina aqui também, sabe? Que não, supostamente tá por trás disso tudo.
É, porque ela é mais do... Ela não é tão oficial, né? Aqui a gente tá acompanhando pessoas oficiais, tipo, trabalho pro governo e tal. Ela é mais Black Ops, né? Eu acho que... Não sei se ela tá tão exposta assim.
É, faz sentido. Pode ser também o Tadeusz Horst, né? Igual eu tô falando. Tipo, no filme do Capitão América e em Thunderbolts, ele é o presidente. Então, tipo...
Ah, mas eu acho que vai ser uma visão nova nisso, né? Acho que vai ser só, tipo, realmente, não sei se vai ter uma grande conspiração disso, sabe? Tipo, acho que vai ser até uma questão que vai ser abordada no próprio filme, sabe? De uma onda política nova e tudo mais. Mas uma coisa que eu tô achando meio bizarra, e aí é uma análise basicamente, porra, baseada em texto, tá ligado? Que todo episódio, no primeiro episódio, e todos os outros consequentemente depois disso, o primeiro crédito que aparece é... É convidado... Guest start, né? Tipo, aparecimento de convidado, uma coisa assim. Agora me perdi a tradução aqui. Mas é tipo... Personagem que aparece especialmente. Ator que apareceu especialmente. E aí aparece a Cobbs Murders, né? A personagem da Maria Hill, a atriz da Maria Hill. Todo episódio acontece isso. Tipo, depois do primeiro episódio... No primeiro episódio tudo bem, porque ela literalmente aparece. Mas os outros episódios, o máximo que a Maria Hill aparece... É tipo, ou talvez um resumo do início dele, ou eles mostrando o vídeo do Nick matando ela na TV, tá ligado? E mesmo assim...
O único episódio que ela não tá na lista é no episódio 3, né? No 1, 2, 4, 5, 6, ela tá em todos.
Não, ela aparece em todos os créditos do filme, da série até agora. Tanto que se tu for ver no
IMDb...
Sim, no IMDb ela aparece como ser 5 episódios de participação.
Sim, então, eu tô falando, no episódio 3 ela não tá. No episódio 3 é o único que ela não tá nos créditos. Ela não aparece. Até no IMDb também.
Tá, eu tô vendo aqui. Pois é, eu tô vendo. Então, tipo, eu achei meio bizarro isso, tá ligado? Eu acho que tem alguma coisa ali.
Acho que é questão de direito. Ai, caralho, eu esqueço desse ele. É questão de direito autoral, tudo. De direito de uso de imagem e tal. Ela tem que estar no crédito porque ela tá aparecendo.
Sei, eu achei que parece uma coisa que tá tentando esconder, tá ligado? Porque se tu bota no IMDb e ela aparece dois episódios, porra, o pessoal, porra, aparece no primeiro e no último, tá vivo, tá ligado? Então, sei lá, parece que quer dar uma despistada e tal, é meio estranho. Porque normalmente o que acontece é se aparece um ator especial no episódio, tu coloca o crédito naquele episódio, no próximo crédito tu não coloca o resto da série com ele, tá ligado? Então eu achei meio... parece que tem alguma coisa por trás disso, tá ligado?
Mas eu acho que é uma questão muito mais de, tipo, o Don Tiddle tá figurando em todos os episódios. Eu acho que ele não apareceu em todos os roles, né?
Talvez se tu for olhar ele tenha aparecido.
O primeiro não. Se tu for olhar também, aquele cara que o Gravik matou nesse último episódio agora, aquele general segundo dele, também, tipo, aparece nos 6 episódios. Acho que é uma questão dessa da Cobbs Brothers, eu acho que, tipo... Uma questão muito mais de spoiler, tipo, você coloca, tipo, pá, um episódio só, pô, morreu? Morreu.
Mas justamente,
episódio.
Tá ligado? Eu acho que é uma questão de esconder coisas, tá ligado? Não, o Don Tito realmente aparece em todos os episódios, que o IMDb, pelo menos, é acreditado no 6. Mas é, não, mas é tipo, é uma questão forçar pra caralho, né? É só uma coisa que me chama atenção e eu tô trazendo aqui, não é nada baseado em muita coisa, basicamente. Mas acho que é isso.
Eu acho que é uma questão de spoiler mesmo. uma Sim. questão de despertar, porque, tipo, até ela ficou surpresa, tipo, de não ter vazado a morte da Maria Hill e uhum. tal. E, assim, isso aí até ali, se ela tá em um episódio só, você sabe que ela morre no primeiro.
Sim. Mas, então, acho que é isso, gente. Espero que tenham se divertido, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Semana que vem estaremos de volta aqui pra falar do season finale. Estou ansioso já, porque a gente ficou um tempo sem Marvel, né? A gente ficou um tempo sem sériezinha, então já tava com saudades. Já espero que a próxima chegue logo. A gente não sabe nem quando que vai ser essa porra, porque eles escondem as datas. É, então, sei lá, tem Loki, né? Mas fora isso também a gente não sabe. É uma grande incógnita por enquanto. Mas é isso, agradecemos a presença de todo mundo. Felipe, Lucas, sempre muito bem-vindos, né? Muito bom ter o Felipe de volta. Se vocês quiserem falar alguma coisinha, fiquem à vontade.
Próximo episódio não tenha 36 minutos. Amém.
Vai ter 25.
Próximo episódio, pra se resolver, precisa de umas 2 horas. Umas 2 horas de episódio aí, é isso.
E 2 cenas pós-crédito. Pra... Sim.
E 2 cenas pós-crédito. Ah, mas é o mínimo que eu espero aí.
Não, é o mínimo.
É o mínimo que eu espero que eles tenham pago. Não, o mínimo que eu espero que eles tenham pago pra... Como é que é o nome da atriz que faz a Capitã Marvel?
Brie Larson.
O mínimo que eu espero que eles tenham pago pra Brie Larson abrir a webcam dela e ter feito uma ceninha de casa, pra ela aparecer no holograma na série, tá? É o mínimo que eu espero.
Eu acho que, tipo assim, toda vez a gente fala, ah, season finale tem que ter mais minutos, aí a gente vai ver o menor episódio que tem, geralmente.
Padrão.
E a gente fala mal na Netflix aí, mas Stranger Things, o último episódio teve 2 horas e meia, né? Se a Marvel fizesse isso, era um sonho, então...
Não custa sonhar, né?
Mas a gente fala mal da Netflix, que já tem uns 6, 5 anos que a Netflix só faz série ruim, então assim, não vamos entrar nesse mérito agora, mas...
Inclusive, a gente vai sair, o episódio de The Witcher vai sair provavelmente esse mês ainda, então fiquem ligados aí.
Vem aí.
Falando em série ruim da Netflix.
Vem aí, tortura psicológica.
Não é entretenimento.
Não, não, jamais.
Perfeito, gente. Um grande abraço a todo mundo. Então a gente se vê no próximo episódio. Vamos!